do recurso, o HELP, ligar para a polícia, ao serviço de emergência 190 da Polícia Militar. O serviço é uma iniciativa conjunta dos Ministérios Públicos Federal e Estadual da Paraíba, em parceria com a PM. A coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Combate e Prevenção à Violência Doméstica, Lucerita Alves, explica como surgiu a ideia da integração do mecanismo da UBE com a polícia.
Esse mecanismo na Paraíba surgiu porque existiu uma reclamação de uma mulher na ouvidoria da mulher, quando eu era ouvidora da mulher do Ministério Público. A partir daí, nós criamos um procedimento junto com o Ministério Público Federal e conseguimos trazer essa funcionalidade para a Uber da Paraíba.
Segundo a promotora, a denúncia da situação de violência é feita de forma silenciosa pelo condutor ou condutora do veículo ou ainda por qualquer pessoa que esteja usando a corrida, e a atuação da polícia acontece de imediato.
Se acontecer qualquer problema, existe como se fosse um escudo azul, onde tem o nome segurança. Clica-se nesse escudo azul, vai aparecer chamar a polícia, você clica ali e a polícia vai ser acionada e vai lhe acompanhar, porque antes você podia apenas reportar a Uber, é uma coisa que aconteceu. Agora cada minuto importa, ela está acontecendo e a polícia está sabendo. Se você olhar, quando você entrar no Uber, eu estou no Uber agora, eu estou vendo o do motorista e tem lá um sinalzinho azul que ele vai silenciosamente clicar ali e chamar a polícia. Qual é a importância desse aplicativo? Prevenção. Não adianta ver nos jornais, aconteceu um estupro e essa pessoa foi presa. Ou o motorista foi assaltado e depois prenderam. A gente quer evitar o crime.
O gerente de tecnologia da informação da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, Fabiano Vieira, explicou que ao acionar o serviço de segurança da Uber, a pessoa está entrando em contato direto com o 190 e, ao mesmo tempo, o sistema envia ao Centro Integrado de Comando e Controle todas as informações em tempo real.
Quando ele fizer esse acionamento, os nossos sistemas do CICC e da Uber estão integrados. Então, eu vou saber exatamente o local que aquele passageiro ou aquele motorista vai estar. Então, aí eu vejo qual é a viatura que está mais próxima e caminho aquela viatura mais próxima até eu vou saber qual é o carro, eu vou saber quem é o motorista, vou saber quem é o passageiro que está lá dentro. A Uber manda tudo isso para a gente. Então, quando eu vou resolver a ocorrência, eu já sei de tudo isso. Sei qual é a placa do carro, sei tudo isso. Então, fica mais fácil da polícia chegar até o local e resolver o problema.
Fabiano Vieira afirmou que a polícia não pode agir em toda e qualquer reclamação que o usuário ou o motorista de aplicativo fizer.
Se a viagem encerrou e o passageiro já desembarcou e está em casa, por exemplo, ele esqueceu alguma coisa ou que foi maltratado, aí ele tem que procurar uma delegacia. Por exemplo, teve um caso que um cidadão contratou um moto Uber para levar uma encomenda para um determinado local. E parece que ou o cara demorou, não entregou, e ele ligou para o 190. Aí não é mais o 190. Aí ele tem que procurar uma delegacia, qualquer uma delegacia, ou até a delegacia online, para fazer o registro da ocorrência. Essa aplicação é só para passageiro e motorista que estejam efetivamente em uma viagem. Até porque a facilidade é que a gente vai saber onde ele está naquele exato momento e qual carro que está conduzindo ele.
O serviço está em atividade desde o dia 18 de junho no aplicativo da Uber e a ideia dos Ministérios Públicos Federal e Estadual da Paraíba é expandi-lo para os demais aplicativos de viagens. Juarez Diniz para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:17. Este foi Juarez Diniz aí com assunto segurança Uber. Serviço de segurança Uber. Olha, outra notícia aqui. Vamos entrar em outra seara. Apenas no primeiro semestre desse ano, João Pessoa registrou mais de 1.000 furtos de hidrômetros e o crime entrou no foco de uma operação da Polícia Civil. Quem traz as informações é Lucélia Pereira.
A Polícia Civil da Paraíba deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Alcance para combater o furto e a receptação de hidrômetros e de outros equipamentos de concessionárias de serviços públicos em João Pessoa. A ação foi apresentada durante uma coletiva na cidade da Polícia Civil, na capital. O delegado titular da 1ª Superintendência Regional de Polícia Civil, Cristiano Santana, explicou o que motivou a operação.
Uma operação com o objetivo de identificar grupos criminosos envolvidos em furtos e receptação de equipamentos de concessionários de serviços públicos. Aqui a gente cita a questão dos hidrômetros, porque de fato havia um reclamo da população, inclusive da concessionária, em relação a esse fato. Estava uma recorrência, inclusive, desses furtos. E somado a isso, como falei, falamos, alguns boletins de ocorrência também relativos a furtos de bicicletas de alto padrão, que estavam sendo furtadas em condomínios aqui também, em João Pessoa.
Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em sucatas da capital. 2 estabelecimentos apresentaram irregularidades e eram usados para armazenar equipamentos furtados. Uma proprietária foi presa em flagrante por receptação, enquanto o dono de outra sucata conseguiu fugir e já foi identificado pela polícia. A delegada da Delegacia de Roubos e Furtos de João Pessoa, Emília Ferraz, detalha a ação.
Desencadeamos a segunda fase dessa operação, visando o crime secundário, visando a receptação qualificada, porque a nossa especializada entende que o fluxo criminoso, né, do crime primário, ou seja, só se furta e só se rouba, porque efetivamente existe um canal para a venda, um receptador. Os mandados foram cumpridos e o resultado da operação foi bastante expressivo. Nós tivemos uma pessoa presa em situação de flagrante, uma das proprietárias de uma das sucatas, e na outra sucata nós entendemos que não se tratava de uma sucata, se tratava de praticamente um depósito de objetos de procedência ilícita, pela vultosidade de objetos que conseguimos recuperar.
Segundo a Polícia Civil, uma terceira sucata fiscalizada estava regular. Ao todo, os materiais recuperados estão avaliados em cerca de R$100 mil. A delegada Emília Ferraz fala sobre a prisão e o andamento das investigações.
Ao nos aproximarmos deste ponto específico, desta sucata, uma única pessoa que estava no local percebeu a aproximação e pulou dentro das margens do mangue que fica por trás da sucata, conseguindo se evadir. Mas essa pessoa já foi identificada e, inclusive, essa pessoa tem antecedentes criminais, porque recentemente, não há muito tempo, a nossa especializada já havia feito uma outra operação naquela sucata, já havia o prendido em situação de flagrante delito.
O furto de hidrômetros tem crescido na Paraíba nos últimos meses. O diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras, comenta o aumento dos casos.
Nos últimos meses de 2026, houve uma recorrência muito grande desse tipo de prática, desses furtos de hidrômetros. Para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, no ano de 2025 todo, nós tivemos em torno de 1.300 furtos de hidrômetro aqui em João Pessoa. Só nesses primeiros 6 meses e meio de 2026, nós já tivemos mais de 1.000 furtos de hidrômetros aqui na Grande João Pessoa. Em especial, nos últimos meses de junho e de julho, desses 1.000 hidrômetros ao longo do ano, foram 600 hidrômetros apenas em junho.
A Cagepa orienta que qualquer furto de hidrômetros seja denunciado.
Qualquer ocorrência de furto de hidrômetro na sua unidade de abastecimento, procure os canais de atendimento da Cagepa. Nós temos o telefone 115, que é o telefone de emergência da companhia. Nós temos o WhatsApp no número 981984495 e ainda o site da Cagepa, que o cliente pode por qualquer um desses canais. Logo na sequência, a gente recomenda, até por orientação da própria Polícia Civil, também fazer o registro do boletim de ocorrência para a gente ter a rastreabilidade desses eventos.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:22. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Essa operação da Polícia Civil que aconteceu ontem, né, relacionada aí a furtos de hidrômetros aqui na Paraíba. Foram mais de 1.000 furtos, né, de hidrômetros. Eu fico aqui pensando, né, Oswaldo, qual que é o objetivo aí dos criminosos estarem furtando esses hidrômetros? Porque eles não são mais de cobre, né, são feitos de metais. Mas eu fui dar uma pesquisada aqui e vi que, na verdade, até como a matéria coloca, Um dos componentes dos hidrômetros ele é feito pelo latão, que é um tipo de metal nobre. Aí, então os bandidos acabam usando esse metal para revenda, né, como sucata. E aí causa essa série de transtornos, né, para o usuário, né, para o cidadão que fica ali sem o abastecimento de água e também para a concessionária, né, esse prejuízo financeiro para a concessionária que tem que ir lá fazer toda essa religação. Então, enfim, custos também para o cidadão, é um transtorno muito grande.
E se acontece esse crime é porque existe uma pessoa que compra.
Exatamente.
É um pequeno empresário que é receptador disso aí. Se não houvesse essa pessoa que comprasse esse latão, no caso, eles não roubariam.
É verdade.
Aí o crime tem que também pesquisar a origem, né?
Pois é.
A polícia tem que ficar em cima desse lado aí.
E como a Lucélia conta aí na matéria, né? Importante comunicar a CAGEPA quando acontecer esse tipo de crime, fazer boletim de ocorrência para que as autoridades policiais possam saber do fato e, claro, evitar ali mexer ali no que ficou ali em relação ao abastecimento de água, ao registro, porque isso é um trabalho para profissionais, né? Então, você, depois de ter o seu hidrômetro furtado, não vá ficar mexendo porque pode piorar ali a situação do abastecimento de água. Primeiro passo é comunicar com a CAGEPA, fazer boletim de ocorrência para que as autoridades responsáveis possam, de fato, tomar as medidas cabíveis nesse sentido. Ainda, né, Oswaldo, nessa seara de segurança, de operações policiais, são 6 horas e 24 minutos, vamos falar agora de uma operação da Polícia Federal, que foi também deflagrada ontem. Essa operação cumpriu mandados contra um grupo suspeito de fabricar, também distribuir e comercializar dinheiro falso em vários estados, incluindo aqui a Paraíba.
Pois é, e também estão sendo apurados outros crimes relacionados ao grupo. Esse grupo era danado, viu? Eles funcionavam, além de tudo, como organização criminosa. Eles praticavam o tráfico de drogas, a adulteração de veículos e comércio ilegal de armas de fogo. É muita coisa. O Felipe Lima tem mais informações. Vamos ouvir.
Até R$1 milhão falsos despejados no comércio todos os meses. Esse era o tamanho do golpe desmontado pela Polícia Federal. A operação No Fake desarticulou uma quadrilha especializada em fabricar e vender dinheiro falso. O grupo mantinha um laboratório clandestino. Eles usavam aplicativos de mensagens, redes sociais e os correios para entregar as notas irregulares. A base do crime funcionava aqui na Paraíba, mas o esquema chegava a Pernambuco e a Santa Catarina. O chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, o delegado Alberto Moura Lima Júnior, detalha o tamanho e o alcance dessa rede criminosa.
A operação da Polícia Federal tem uma importância fundamental para a sociedade paraibana, pois desarticula uma organização criminosa que é especialista em fabricação, circulação, venda de moedas falsas e tinha um braço muito consistente aqui na capital da Paraíba, bem como braços em Pernambuco e no sul do país, mais precisamente na cidade de Lages. Segundo as investigações, essa organização criminosa, ela tinha um potencial gigante de inserção de moeda falsa, chegando a R$1 milhão em moeda falsa.
O esquema ia além do dinheiro falso. A investigação descobriu que o grupo também negociava drogas, armas de fogo e carros roubados e clonados. A Justiça Federal expediu 24 medidas cautelares para frear a quadrilha. O delegado Alberto Moura explica o resultado da ação nas ruas.
Foram cumpridos, durante essa operação, 14 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva. Os presos foram encaminhados ao IML e vão ser destinados à audiência de custódia, local no qual ficará à disposição da Justiça para os procedimentos de praxe.
Na Paraíba, as prisões ocorreram em João Pessoa e Mogeiro. Os agentes também prenderam suspeitos nas cidades pernambucanas de Caruaru e Paulista, além de Lages, em Santa Catarina. Os alvos agora respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e receptação qualificada. Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigado, Felipe, pelas informações. São 6 horas e 27 minutos. Vamos saber agora, pessoal, sobre uma série de ações de repressão ao crime organizado que têm sido realizadas aqui no centro da capital. A gente vai ouvir um áudio do delegado Cristiano Santana, ele que é superintendente da primeira região integrada de segurança pública, e ele detalha nesse áudio os resultados e também a abrangência dessa operação integrada. Vamos ouvir.
Estamos realizando reuniões e encontros semanais com as outras forças de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, traçando estratégias e planejamentos para essas ações, dando um enfoque principalmente na região central de João Pessoa. Então, isso é uma continuação, a gente já vem há mais de 15 dias com o fomento de ações no Distrito Mecânico, Renascer 1, e essas ações permanecem desta feita, essa semana, com foco no Varadouro. E ressaltar também que na semana passada, além desse trabalho de repressão qualificada, mais uma vez tivemos um número significativo de câmeras, pontos de monitoramento removidos, são câmeras irregulares, são câmeras a serviço de grupos criminosos e é importante também essa remoção porque tira mais um impacto também e um baque também nesses grupos criminosos. Então essa ação, o mais importante, permanece e de forma integrada temos um calendário já montado aí até o final do ano, repito, dando esse enfoque aí à região central de João Pessoa de forma integrada, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Este foi o delegado Cristiano Santana, às 6h29. Vamos para mais uma notícia sobre esse assunto policial. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização sobre veículos que trafegam sem a placa de identificação ou com placas ilegíveis ou adulteradas. Vamos ouvir os detalhes no áudio do inspetor da PRF, Victor de Freitas.
A Polícia Rodoviária Federal está realizando em todas as rodovias federais da Paraíba a Operação Nacional Placa Limpa. A fiscalização começou no dia 7 de julho e segue focada nas irregularidades associadas à placa de identificação veicular, desde circunstâncias que abrangem placas encobertas, ilegíveis ou mesmo adulteradas. A ação busca reforçar a segurança no trânsito e reduzir a impunidade, já que veículos sem identificação dificultam a fiscalização e podem estar envolvidos em diversos tipos de crimes. A operação também foi motivada por um levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que mostrou que mais da metade das infrações registradas por radares no país acabou sendo invalidada por diversos problemas na identificação. Durante as abordagens, a PRF vai autuar os infratores e poderá reter ou remover os veículos que estiverem em desacordo com a legislação. A PRF lembra que conduzir um veículo sem placa, com placa com dificuldades de leitura, é uma infração gravíssima, sujeita a multa e perda de pontos na carteira e remoção do veículo, e nos casos de adulteração intencional, claro, também pode resultar em responsabilização criminal.
6h30, tá aí, esse foi o áudio do inspetor da Polícia Federal, Rodoviária Federal, o Vitor de Freitas, comentando aí sobre essa operação, né, de fiscalização sobre veículos que trafegam aqui na Paraíba sem a placa de identificação ou com placas ilegíveis ou adulteradas, a Polícia Rodoviária Federal intensificando aí essas ações. 6h31, agora a gente dá um pulo lá em Campina Grande, né, Oswaldo?
Pois é, o nosso giro de notícias. Entre os destaques do dia, o correspondente Rostan Lucena, ele vai informar sobre a Feira Nordestina da Construção Civil e da Arquitetura, que acontece na Rainha da Borborema a partir de hoje. Fala, Rostan!
Bom dia e uma ótima quinta-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. Começa hoje, a partir das 15 horas, no Centro de Convenções de Campina Grande, a 9ª edição da ConstruCon, a Feira Nordestina da Construção Civil e Arquitetura. A programação é voltada à qualificação de profissionais, empresários, estudantes, gestores do setor e entusiastas nos temas construção e imóveis. Até o sábado, especialistas de diferentes áreas irão debater temas como inteligência artificial, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, mercado imobiliário, acessibilidade, arquitetura e desenvolvimento econômico. Hoje, a programação tem a abertura oficial e logo em seguida, o engenheiro Kelvin Lucena vai apresentar a palestra inteligência artificial empregada na construção civil. Na sequência, a arquiteta Inaiwama Aires vai comandar o talk Arquitetura, Influência e Comunidades. E a engenheira Emanuele Mesquita vai discutir o tema Edificações para Todos, como sustentabilidade e acessibilidade andam juntos. Ainda hoje haverá uma mesa redonda para discutir o tema Quem não é lembrado não é escolhido, posicionamento estratégico para empresas e profissionais do mercado imobiliário. Encerrando a programação do dia, o arquiteto Marcelo Barros vai ministrar a palestra Arquitetura Eficiente, como transformar limitações em arquitetura de qualidade. Encerrada no último final de semana, a campanha Liquida Campina promove hoje o sorteio dos prêmios para quem comprou durante o período da ação promocional realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande. Ao longo de 11 dias da campanha, a cada R$ 100 em compras nas lojas cadastradas, os consumidores receberam um cupom para participar do sorteio de um carro zero quilômetro e 5 motos elétricas. O sorteio dos prêmios acontece a partir das 15 horas no calçadão da Cardoso Vieira, com transmissão ao vivo pelo canal da CDL no YouTube. Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Campina Grande aprovou a resolução que concede a medalha de honra ao mérito in memoriam ao empresário José Carlos da Silva Júnior, fundador do Grupo São Brás e da Rede Paraíba de Comunicação. O projeto da vereadora Valéria Aragão, do Republicanos, teve como justificativa os serviços prestados pelo empresário ao município de Campina Grande. A honraria é concedida no ano que marca o centenário de José Carlos. Conforme previsto na resolução, a medalha será entregue aos familiares de José Carlos da Silva Júnior em sessão solene que será convocada pela Câmara Municipal para que seja feita a entrega. De Campina Grande, Rosta Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:34. Obrigado, Rostam, pelas informações direto da Rainha da Borborema, minha querida Campina Grande. 6:35, o relógio virando exatamente nesse momento. A gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação para você.
Jornal Estadual. Volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:36, já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual na Rádio Tabajara 105.5, nessa manhã de quinta-feira, 23 de julho de 2026, agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia nessa manhã, e eu reforço aqui o convite para que você continue sintonizado com a gente. Tem muita informação aqui hoje ainda no Jornal Estadual. Você, inclusive, pode participar, interagir com a gente pelo WhatsApp, o número é o 981281055, 981281055. A gente aguarda a sua mensagem, a sua participação, o seu áudio. Manda aqui pra gente, para que a gente saiba que você tá aí do outro lado na sintonia. E lembrando, pessoal, que os comentários, né, na nossa transmissão do YouTube, eles estão temporariamente desativados aí por conta do período eleitoral, mas essa interação, essa sua participação tá garantida pelo nosso WhatsApp. Então a gente espera e gosta demais dessa sua interação com a gente. 6:37, vamos dando sequência, né, Oswaldo, aqui trazendo mais informação para o nosso ouvinte?
Pois é, Francisco, julho está chegando ao fim e estudantes se preparam para retomar as aulas. após o recesso. Nesse período, a busca pelo material escolar volta a subir.
Pois é, Osvaldo, e a Lucélia Pereira, ela foi conferir a movimentação no comércio desses itens e ela traz informações para a gente sobre o assunto.
Com a aproximação da volta às aulas, a expectativa é que o movimento comece a aumentar nas papelarias de João Pessoa. Diferente do início do ano, quando as listas costumam ser maiores, agora a procura é principalmente pela reposição dos materiais que acabaram durante o primeiro semestre. Josilene da Costa, gerente de uma papelaria no centro de João Pessoa, espera que o fluxo de consumidores aumente nos próximos dias, com a proximidade do reinício das atividades nas escolas.
Bom, a gente está aguardando, né, que o movimento melhore, porque as aulas vão começar agora no início de agosto, e tem muitas mães que acabam material, lápis, caneta, borracha, cadernos, aí vem comprar para repor, né? Porque as crianças rasgam mesmo os cadernos, os lápis de pintar, então sempre tem alguém que vem comprar. Felizmente o nosso cenário de comércio não está muito bom não, mas a gente está aguardando que melhore um pouquinho as nossas vendas.
Vanessa do Nascimento veio com a filha à papelaria para repor os materiais que já estão em falta.
A gente veio fazer uma busca, caderno, estojo, lápis. E aqui eu encontrei um preço legal, 20% de desconto, e é para repor mesmo o material do início do ano. Fiz uma pesquisa, já dei uma volta em algumas lojas e aqui eu encontrei o melhor preço.
Maria Luísa está no sétimo ano do colégio e diz o que veio comprar na papelaria.
Caderno, lápis, caneta, esse tipo de coisa, sabe? Porque ao longo do tempo o lápis, aí a caneta começa a falhar, as matérias como lá na escola são muitas, aí já acabou o caderno. Lápis.
Antes de sair às compras, é importante estar informado sobre os direitos do consumidor. O secretário do PROCON Municipal de João Pessoa, Júnior Pires, explica o que caracteriza uma venda casada na lista de material escolar.
O fornecedor, ele tem que deixar o consumidor muito à vontade, né, com relação a essas compras. Principalmente, sobretudo, com relação a itens de uso comum, ou seja, aqueles itens que, de uso coletivo, né, eles não são obrigatórios. Então, a partir do momento que o fornecedor ele cobra um item de uso individual, por exemplo, um caderno, um lápis, uma caneta do aluno, atrelado a um item de uso comum, como, por exemplo, um material de limpeza, uma resma de papel, isso pode ser, sim, considerado uma venda casada e jamais o consumidor pode ser obrigado a efetuar essa compra, né? O consumidor tem que estar atento a isso.
Em caso de defeito em algum dos itens comprados, como mochilas ou estojos, o cliente tem direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pode procurar a loja para solucionar o problema.
Se caso o material vier com algum defeito, aí vale aquela regrinha geral, né, da garantia da troca desse material para que o consumidor possa usufruir, no caso o aluno possa usufruir do material de forma completa. Então é direito do consumidor, no caso do material escolar, ele ter aí a troca efetuada.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:40, obrigado, Lucélia Pereira, falando sobre exatamente a movimentação do comércio aí no retorno das aulas. E temos a primeira entrevista hoje, não é, Francisco?
Isso, vamos iniciar a nossa primeira faixa de entrevista e falando sobre um assunto bem interessante, que é o registro de marcas e patentes. Isso porque cada vez mais brasileiros apostam aí no empreendedorismo para abrir o próprio negócio como fonte de renda. Mas quando se investe em um produto ou serviço, um detalhe que faz diferença e que pode evitar problemas futuros é exatamente garantir o registro de marcas e patentes. E para falar sobre esse assunto, a gente já está conectado em linha com a advogada Rebeca Estrela. Olá, doutora Rebeca, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Bom dia, muito obrigada.
Doutora Rebeca, vamos à primeira pergunta. Qual é a diferença entre marca e patente? E por que isso é importante?
Olha, é muito comum vários empreendedores confundirem a marca com a patente. A marca, sempre vamos lembrar de associar aquele símbolo que identifica a empresa. Então, sempre que a gente estiver falando de marca, vamos estar falando daquele símbolo que está ali identificando. Já quando falamos da patente, estamos falando de uma solução técnica para um problema técnico. Então, é sempre comum vincular a patente à inovação, aquele mecanismo, aquele produto inovador. Então, sempre que estamos falando disso, estamos falando da patente. E é muito importante proteger tanto a marca quanto a patente para que outra pessoa não copie, para que aquele invento, aquela inovação seja exclusiva.
Ô, doutora Rebeca, e em que momento aí o empreendedor ele deve registrar tanto a marca como a patente?
Então, o momento correto sempre é antes de colocar no mercado. Então, seja a empresa, no momento que está abrindo, seja ali quando acabou de desenvolver aquela inovação, antes de colocar no mercado, antes de mostrar ao mundo, procurar o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá no Instituto, quem registra primeiro, seja a marca, seja a patente, vai ter o direito exclusivo daquela inovação e daquele nome. Então, buscar vencer essa corrida é a melhor estratégia.
Doutora, quais os riscos de começar um negócio sem esse registro?
Olha, é muito, muito perigoso para o empreendedor não buscar esse registro, seja da marca, seja o depósito da patente. Porque a partir do momento que você coloca no mercado, alguém pode copiar aquela tua marca, alguém pode copiar a tua invenção. Então, especialmente em relação à marca, se você coloca no mercado uma marca que não foi protegida, há o risco de você receber uma notificação, receber até um processo judicial e até mesmo de você estar usando uma marca que já tem um registro, que alguém já buscou o registro. Então, é muito perigoso para o empreendedor investir em fachada, investir em fardamento, investir todo o seu tempo e disposição e depois descobrir que aquela marca não pode ser sua.
Ô, doutora Rebeca, tem algum critério para o registro dessas marcas e patentes ou tudo aquilo pode ser registrado?
Tem sim, tem alguns critérios que a gente tem que verificar, especialmente quando falamos do registro no INPI. O processo ele é todo feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e eu sempre aconselho realizar com um especialista na área. E temos que observar, no caso de marca, o principal requisito é a disponibilidade. Então, para a marca, a gente tem que verificar se aquela marca já não foi registrada de forma igual, ou seja, se já não tem uma marca exatamente igual registrada ou até mesmo semelhante. Se tiver alguma marca semelhante na grafia, na fonética, não vai ser possível registrar. Na mesma classe de atividade, claro, quando estamos falando do mesmo ramo de atividade. Já quando falamos na patente, a preocupação é saber se vai ter aplicação industrial, então se aquele invento ele pode ser replicado na indústria e se alguém já não pensou naquela inovação em outro local. Então, se aquilo que foi criado tem o critério de novidade.
Ô, doutora, uma curiosidade. Geralmente artistas, roteiristas, a gente ouve muito em televisão jargões, né? Aquelas frases feitas. Essas frases feitas, elas podem ser registradas em cartório ou mesmo no INPI? Como é que funciona no caso de propriedades intelectuais?
Eu adorei a sua pergunta. Esse critério, e quando a gente fala até mesmo em relação ao slogan, né, que é o uso dessas frases no meio publicitário, os jargões por si, eles podem ser protegidos por direito autoral. Então, quando se cria, já se está protegido, porque direito autoral funciona nesse formato. Mas, quando a gente utiliza esse jargão de forma comercial, então, quando está vinculando a uma atividade empresarial, que aí se torna um ato publicitário, aí sim pode ser protegido como marca. Mas esse entendimento do INPI, ele é novo, porque na própria legislação de propriedade industrial, na LPI, havia uma proibição, no artigo 124, do registro de marcas que contivessem slogan. Mas, de 2024 para cá, o INPI flexibilizou esse entendimento para que marcas que tenham slogan possam passar no INPI, possam ser registradas, se o slogan identificar a marca. Então, se o slogan ele tiver ali a distintividade, que é um critério que a legislação traz, de se diferenciar ali, de realmente, quando você vê a frase, você conseguir identificar a empresa, a marca, o dono que está por trás dela.
Ô, doutora Rebeca, considerando aí que a recomendação é justamente registrar a marca antes de colocar no mercado, né? Pode acontecer, inclusive, do empreendedor registrar uma marca, mas não abrir o negócio por alguma situação, enfim, algum problema ali, e ele registrou a marca, mas não abriu o negócio. Mas a marca está ali registrada. Essa marca, ela pode ser, digamos, revendida para uma outra pessoa interessada?
Pode sim. Inclusive, é um dos principais pontos que nós incentivamos o empreendedor, é que a marca, ao registrá-la, você adquire um ativo, você adquire um bem. Então, a marca é um verdadeiro patrimônio. A partir do momento que ela é patrimônio, ainda que você não esteja exercendo ali a atividade, você pode realizar a transferência de titularidade, que é a venda. Então, há a possibilidade de vender essa marca no INPI.
Estamos conversando com a advogada Rebeca Estrela, ela falando aqui sobre registros e marcas e patentes. Doutora, como funciona o processo de registro e quanto tempo isso leva? É muito tempo? É muito burocrático? Como é que é?
É gratuito? Tem que ser pago? Informações assim, doutora.
Essa pergunta é muito importante. Eu vou começar respondendo pela última pergunta, que eu sei que o empreendedor sempre se preocupa começando pelo bolso. Eu empreendo também, então entendo essa preocupação latente do empreendedor. Nós temos a taxa do INPI para registro de marca. Eu costumo comparar até mesmo com o passaporte. Quando a gente vai emitir um passaporte, a gente emite uma taxa, depois preenche um formulário, depois a gente vai, faz um agendamento, comparece ali ao órgão e encerra o processo, recebe o passaporte. No INPI é um pouco parecido, é um paralelo que eu faço. A gente tem uma taxa inicial, que é a taxa de R$ 440,00 para microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas físicas. Então, e microempreendedores individuais, então essa taxa é o valor que o órgão concede um desconto para essas categorias. Essa taxa, uma vez paga, nós podemos iniciar o processo no INPI. Como eu falei em outra pergunta, temos profissionais especializados que auxiliam, né, no trâmite do processo do INPI, de registro de marca. Então, eu aconselho sempre buscar um profissional, e aí, nesse caso, haverão os honorários do profissional. Mas, em relação à tramitação, esse acompanhamento inicia com o pagamento da taxa. Então, uma vez paga a taxa, o processo pode ser protocolado. E aí, vai ter um formulário onde vamos colocar todas as informações da marca. Vamos colocar a logo, se existir. Se não existir também, pode registrar só o nome, sem nenhuma imagem vinculada. Vamos colocar qual é a categoria de atividade. Então, sempre, quando a gente fala em registro de marca, vai existir uma categoria vinculada àquela marca. É o motivo, inclusive, pelo qual existe Veja Revista, Veja Produto de Limpeza e Veja a marca de tênis. Porque a marca é vinculada sempre de forma específica a uma classe. E, uma vez feito esse formulário, ele vai ser protocolado e, em torno de um mês, que é mais ou menos a média do que está demorando, vai ser publicado na Revista de Propriedade Industrial. Depois de publicado, vai ter um prazo para alguém se opor a esse processo. Se alguém se opor, pode se defender. E depois vai para a fila de análise do órgão. Esse é o momento mais demorado. Hoje, infelizmente, o INPI está com uma fila muito grande de processos. Só no ano passado, a título de curiosidade, mais de 500 mil processos de marca foram iniciados.
Nossa!
Então, são muitos processos e poucos avaliadores. Hoje, o processo de marca, sem oposição e sem precisar de recurso, está demorando em torno de um ano e meio. Então, é um tempo um pouco demorado. Mas eu costumo dizer que o empreendedor não pode se preocupar em relação a esse tempo, porque quando a gente fala que marca é uma corrida, é porque de fato é. Então, quem entra primeiro já garante a prioridade daquele nome.
É verdade.
A estratégia é correr, garantir a prioridade. E quando sair o registro, os efeitos retroagem à data em que a gente entrou com o processo.
Doutora Rebeca, para a gente finalizar, a senhora comentou aí sobre alguns profissionais, né, que podem ajudar nesse processo aí para o empreendedor que está em busca desse processo de registro de marca e patente. Que profissionais são esses que estão habilitados para ajudar nesse processo?
Olha, até alguns anos atrás existia a figura do agente de propriedade industrial. Hoje em dia, não existe a figura de forma oficial, classificada ali no INPI, mas há advogados especialistas em propriedade intelectual. Então, advogados com formação específica em propriedade intelectual, pós-graduação, mestrado na área. Há também contadores que atuam nessa área, administradores e até mesmo profissionais de marketing também atuam com propriedade industrial. Claro, lembrando que dentro do processo de propriedade de registro de marca, que envolve propriedade industrial, nós temos ali petições, temos ali argumentações, uma estrutura jurídica envolvida. Então, sempre é importante escolher com cuidado o profissional que vai auxiliar no processo.
Muito obrigado, advogada Rebeca Estrela, sobre esse assunto que é bem interessante. Inclusive, me interessa particularmente, porque eu tenho um jargão que eu criei aqui na Rádio Tabajara nos anos 90, ouvidão, né?
Ouvidão.
Aí eu registrei isso em cartório, mas não registrei no INPI, né?
É o seu ativo, Oswaldo, tem que registrar.
Eu vou ter uma consulta com a senhora sobre isso.
Tudo certo.
Muito obrigado, viu, e pelas informações, e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
Muito bem, são 6 horas e 53 minutos. A gente entra agora no assunto de saúde, né, Oswaldo? A oferta da vacina contra a influenza foi ampliada para toda a população não vacinada, isso a partir dos 6 meses de idade, em todos os 223 municípios aqui da Paraíba.
Vamos ouvir um áudio da chefe do Núcleo de Imunizações do Estado, Márcia Fernandes, que detalha a estratégia.
Na Paraíba, foi realizada a campanha de vacinação contra a influenza no período de 28 de março a 30 de maio. Realizamos 2 dias de mobilização para ampliar a oferta da vacina contra a influenza para os grupos prioritários. Até o momento, já foram distribuídas mais de 1.300.000 doses para os 223 municípios do estado. Até o momento, temos aproximadamente 765.000 doses aplicadas nos grupos prioritários. Estamos com uma cobertura vacinal no estado de 49%, onde a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários de idosos, crianças e gestantes. Considerando que ainda estamos no período de sazonalidade, onde nós temos um aumento das doenças respiratórias, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Núcleo Estadual de Imunizações, está ampliando a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. E aí, essa ampliação é a depender do estoque existente em cada município e da estratégia definida pelas secretarias municipais de saúde. É importante ressaltar que, mesmo tendo essa recomendação de ampliar a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses, é importante ressaltar que todos os esforços eles deverão permanecer para vacinar os grupos prioritários, principalmente os idosos, as gestantes e as crianças, né? Garantir a vacinação desse público durante todo o ano, visto que esses grupos fazem parte do calendário de vacinação de rotina.
6 horas e 55 minutos, está aí. Essa foi Márcia Fernandes, ela que é chefe do Núcleo de Imunização aqui do Estado, comentando aí essa novidade. Todos os 223 municípios paraibanos estão aí com vacinas contra a influenza disponíveis para toda a população não vacinada. Excelente oportunidade aí para você, tá, pessoal, de buscar a sua vacina contra a influenza, principalmente nesse período de inverno, né, onde esses vírus circulatórios, né, esses vírus desse período acabam circulando de uma forma mais intensa. Então é importante demais garantir essa prevenção, porque vacinas salvam vidas, né? Vamos seguindo, 6 horas e 57 minutos, ainda falando de saúde. O assunto agora é saúde cerebral. Isso porque a saúde cerebral, pessoal, vai muito além de cuidar da sanidade mental e emocional.
Pois é, Francisco, cuidar do cérebro é essencial para preservar não apenas a memória e a concentração, mas a qualidade de vida como um todo. Sobre isso, a gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do neurologista Luiz Severo, que ele fez ao Fala Paraíba.
Quando a gente fala em saúde cerebral, a gente tem que ter um pilar. Primeiro, sono. Um sono de qualidade. A gente, às vezes, negligencia, mas dormir pelo menos entre 7 e 9 horas por dia faz toda a diferença. É do sono restaurador que limpamos as sujeiras que tem no cérebro, que aumentam o risco de Alzheimer, que aumenta o risco de parto, aumenta o risco de ansiedade, depressão e dor crônica. 2. É fazer atividade física. Atividade física regular libera substâncias que aumentam a produção de novos neurônios. Então, atividade física diminui dor crônica, diminui ansiedade, diminui risco de Alzheimer e evolução desfavorável. 3. Alimentação. Alimentação com menos açúcar, com menos lactose, com menos glúten, com menos ultraprocessados e industrializados, diminui a inflamação cerebral e melhora, portanto, a saúde cerebral e a saúde do corpo. Então, veja, quando a gente está querendo falar de saúde cerebral, a gente está falando de autocuidado. E esse autocuidado permeia sono, atividade física e, claro, bem o relacionamento. A saúde mental está completamente ligada à saúde cerebral e também deve ser bem valorizada.
Falando ainda sobre o sono, voltando no primeiro ponto que você citou agora há pouco, muitas pessoas acham que não precisam das 7 horas de sono, ou tem um ciclo de sono menor que as 7 horas. Tem que regularizar isso, ou aquela sensação que a pessoa tem, mas eu só durmo 4, 5 horas seguidas. É suficiente para alguém? Há uma predisposição hormonal para isso?
Muitas vezes já foi dito de que, temos que ter um cérebro multitarefa, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E isso é errado. O sono desregulado, ele é um fator de risco que deve ser tratado. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de sono, não é o sono apenas ser cortado ou sono curto, mas também o sono induzido por medicamentos. A gente sabe a epidemia de tarja preta, ou seja, aquelas medicações, drogas Z, Zolpidem, entre outros, medicações como os benzodiazepínicos, tão conhecidos e prescritos, hoje sabemos os riscos deles para Alzheimer, para doenças e perdas cognitivas. Então, o sono de qualidade deve ser colocado. Menos de 5% da população mundial é que tem o que se chama de dormidores em menor quantidade, de quantidade de sono. Mas se você dorme e acorda no meio da madrugada, está errado. Se você dorme e acorda cansado, se você dorme, acorda irritado, com dor de cabeça, ou se você dorme e ao longo do dia fica tendo vontade de dormir, piscando o olho, caindo por intimidade, quer dizer que seu sono não está sendo de qualidade e precisa ser bem avaliado.
Eu acho que muita gente que está nos ouvindo já acendeu um alerta com essas características que você citou a partir de agora. Muito se fala sobre a higiene do sono, né? Deixar eletrônicos, desligar a TV, se tiver TV no quarto, desligar, tirar o telefone de perto, né? Não ficar vendo vídeo. E aí já tem outras pessoas que tem quem faça tudo isso e funciona. Tem outras pessoas que utilizam métodos de relaxamento com som, com videozinho de relaxamento, para poder conseguir dormir. É problemático também?
A higiene do sono é um ponto fundamental, sim. Tirar o café depois das 14 horas, não se alimentar após as 20 horas, diminuir a tela, celular, telefone, computador, 2 horas antes de dormir, se expor ao sol logo ao acordar, trocar a lâmpada incandescente, a lâmpada de LED, ela é péssima, ela bloqueia a liberação da melatonina e piora o sono. E utilizar as luzes que sejam mais amarelas, as luzes quentes que a gente fala, elas liberam e relaxam a musculatura. Então é fundamental agir do sono, com baixa temperatura, banhos mornos. No entanto, alguns pacientes mesmo assim não melhoram. As práticas integrativas estão aí. Então, a utilização de aromaterapia, os óleos essenciais de lavanda, camomila, ajudam na indução do sono de maneira natural. Associado também, por exemplo, à música relaxante, a musicoterapia. Existem sequências de músicas específicas que ativam o nervo vago, que é o nervo da tranquilidade, é o nervo do bem-estar, é o nervo do relaxamento e é o nervo do sono. Isso traz uma melhora do bem-estar, melhora da ansiedade e melhora da performance de maneira geral. Tratar sono não é evitar medicamento. A insônia não é falta de remédio. A insônia é uma desregulação cerebral. Nesse Dia Mundial do Cérebro, a gente afirma isso, de que a gente precisa cuidar do cérebro de maneira adequada para que esse cérebro adequado e funcional cuide do nosso corpo.
7:02, tá aí. Esse foi o médico neurologista Luiz Severo comentando sobre a importância da gente cuidar do nosso cérebro, esse órgão tão precioso e vital, né, para todos nós. E uma das formas que o doutor comenta, né, de prevenção e de cuidado é exatamente um sono adequado, né, Oswaldo? Aí aquelas horinhas de 7 a 9 horas de sono, pelo menos por noite, né, para garantir uma saúde cerebral aí adequada. Você consegue, Oswaldo, dormir bem?
Ah, eu, como dizia o pessoal, eu sou bom de cama. Eu tento, durmo.
Muito bom. O cérebro agradece.
Agradece, né? Exatamente. Eu não tenho problema de sono. Esse negócio, eu deito e durmo. Felizmente, eu não tenho esse problema de. Tem pessoas que tomam remédio para dormir, né?
É verdade.
Eu tomo remédio para acordar.
Que bom. Então é por isso que você tem tanta disposição, né? Que bom. Vamos seguindo, são 7:03. A gente faz mais um intervalo agora. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7:04, estamos de volta com mais um bloco aqui no Jornal Estadual, nessa manhã de quinta-feira, 23 de julho de 2026, agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, você que já está conectado com a gente desde as 6 horas da manhã, já acompanhou muita informação importante aqui no JE, e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, ainda tem mais uma hora de jornal com bastante informação, prestação de serviço para você. Lembrando que você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio, para que a gente fique aí na mesma sintonia. 7:05, vamos entrar agora em mais uma faixa de entrevista aqui no JE, não é isso, Oswaldo?
É isso, Francisco e ouvintes. No início dessa semana, um caso de importunação sexual flagrado na academia de um condomínio em Feira de Santana, na Bahia, chamou a atenção para um assunto cada vez mais presente no dia a dia das cidades: a segurança nos condomínios. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a advogada Paloma Vasconcelos. Doutora Paloma, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bom dia, doutora Paloma. Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber se, de fato, há responsabilidades legais do condomínio aí em relação à segurança dos moradores.
Francisco, existe sim a responsabilidade legal. Ela figura na pessoa do síndico, que é a pessoa eleita ali para gerir o condomínio, administrar e cuidar da segurança. Então, o síndico, ele responde sim, civil e criminal, pelos seus atos e pelas suas omissões. Então, ele é o gestor principal, a figura principal, que deve gerir pela segurança dos condôminos.
Doutora, existe alguma norma em relação a instalar câmeras, portaria eletrônica, outros sistemas de segurança?
Olha, uma norma, uma lei fixa não tem. Esses mecanismos, eles são utilizados para preservar e para prevenir as seguranças no condomínio. E o que a gente existe hoje, né, aqui no estado da Paraíba, são algumas leis que previnem o condomínio e determinam normativas para o condomínio. A gente tem ali a lei 13.087, que foi de 2024, que ela foi criada justamente para fortalecer a segurança nos condomínios residenciais e empresariais, tá? Inclusive com a adoção de algumas medidas para reduzir riscos e acidentes, principalmente com crianças.
Uhum. Ô, doutora, em relação a esse caso aí que aconteceu na Bahia, né? Qual que deve ser a postura do condomínio em casos desse tipo? Só para situar aqui o nosso ouvinte, o que aconteceu foi o seguinte, né? Uma mulher estava na academia do condomínio e aí ela estava gravando um vídeo, né, da sua atividade física, e durante a gravação desse vídeo ela percebeu que tinha um jovem de 21 anos atrás dela que começou a se masturbar vendo ela fazer essa atividade física. Isso tudo aconteceu na academia do condomínio, né? Então, ela acionou a polícia, né? A polícia foi até o condomínio, mas o abusador, né? Ele acabou fugindo. O acusado, né? Ele acabou fugindo, né? Porque ele percebeu ali a movimentação. Então, em casos desse tipo, doutora, qual deve ser a postura do condomínio?
Infelizmente, casos como de importunação sexual acontecem em vários ambientes. Infelizmente, a gente não tem como prevenir esse tipo de conduta. A importunação sexual, ela está prevista no Código Penal, tá? Uhum. Então, é uma tipificação penal. O síndico, nesse caso, ele não pode agir como poder de polícia. Isso é muito importante. Uhum. O síndico, ele é o gestor do condomínio, mas ele não tem poder de polícia. Nesse caso, ele precisa dar assistência à vítima ou às vítimas, acionar imediatamente a polícia militar. Ele precisa fazer a preservação dessa vítima, dar toda a assistência emocional. Ele precisa fazer o registro da ocorrência interno. Isso aí vai depender do procedimento adotado pelo condomínio. Mas as câmeras de segurança, nesse caso, é muito importante. Tá? Porque imagina se nesse caso a vítima não tivesse gravado e a academia do prédio não possuísse câmera de segurança. Se bem que a palavra da vítima, ela tem um poder muito grande, mas aí vem a questão social também. Será que o que ela estaria falando era verdade? Então a gente precisa adotar esse tipo de sistema nos condomínios para prevenir. Mas aí o síndico, ele vai fazer o chamamento da polícia nesse primeiro momento, vai preservar as provas para serem usadas em um possível processo criminal, e ele vai precisar também adotar políticas dentro do ambiente condominial para trazer informação para os condôminos, até na questão de visualizar ou presenciar qualquer fato desse. Então, é importante que o síndico também, ele faça ali uma conscientização em relação à segurança para todos os condôminos.
Para você que ligou agora, estamos conversando com Paloma Vasconcelos, advogada, e com o tema aqui, segurança condominial. No caso aí da Bahia, esse acusado, ele poderia sofrer uma punição tipo expulsão, poderia ser expulso?
Vamos lá, existe sim uma previsão para que isso aconteça, mas o que muitos condôminos não e o que muitos síndicos não sabem é que existe um procedimento que precisa ser realizado, e ele está previsto no Código Civil, tá? E ele precisa ter uma conduta habitual, tá? Ele não pode ser apenas expulso da relação condominial por apenas uma conduta, mas isso é a via de regra, né? Só que no caso, como teve uma repercussão nacional, porque o fato aconteceu na Bahia, e assim, só para reforçar, isso aí não é um fato isolado, acontece muito, tá? Mas aí o condomínio, ele precisa seguir alguns procedimentos para que de fato ele consiga expulsar esse outro condômino do condomínio, tá? Ele precisa ter o registro de todas as ocorrências que aconteceram no condomínio, ele precisa ter a prova documental, né, a prova material dessas condutas que infringem o regimento interno, a convenção do condomínio, ou o Código Civil, Código Penal, qualquer normativa superior à convenção. Ele precisa fazer a aplicação das multas e das advertências e, posteriormente, caso isso não resolva, essa aplicação dessas penalidades não resolvam, aí ele vai convocar a Assembleia para tal fim, com essa destinação, tá, de fazer a expulsão do condômino. Caso o coro não seja atingido, aí o condomínio vai precisar ingressar com ação judicial para realizar esse pedido.
Ô, doutora Paloma, agora trazendo assim para uma realidade que costuma acontecer mais, né? Além desses casos de importunação sexual, o que acontece muito são as questões de brigas, né, entre vizinhos, barulho ali nos horários inadequados, som alto, enfim, problemas que acabam afetando, inclusive, a qualidade de vida ali dos vizinhos, né, dos condôminos. Existe algum tipo de punição com relação a essas práticas?
Olha, a punição vai estar prevista no regimento interno e na convenção do condomínio. Cada condomínio possui um regimento interno individual. Uhum. Tá? Então, o regimento interno